Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 21. Versículo 33. Quem poderia ler para nós, por favor? Mateus 21, 33. Até o... Pode ler até o 46.
Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe. Construiu nela um lagar. Edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-no da mesma sorte. E por último, enviou-lhe o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E com quanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque essas o consideravam como profeta.
Amém. Então vamos... Deus tem falado com a gente. Antes de mais nada, um bom dia. Deus abençoe vocês. Nós estamos correndo, mas chegamos aqui. E... Deus tem falado conosco esses dias, muito, por sinal, né? A respeito de muitas coisas, a respeito de várias coisas. Principalmente sobre o pecado. Teve um tempo para cá, não sei se vocês perceberam, que houve uma ênfase muito grande a respeito disso, a respeito do pecado. Por quê? Porque Deus sabe, e muito mais, o diabo também, com certeza, de que o que impede a gente, o que nos impede, ou o que impede a igreja de produzir aquilo que a igreja teria que produzir, o que tem que produzir, é exatamente o pecado, né? Então, Deus manda que a gente resista ao pecado. Por quê? Exatamente porque o pecado... ele é o grande problema para nós. Porque acompanha o pecado, ou o pecado é acompanhado de quem? De um espírito maligno. Ele vem, o pecado é a consequência, como já foi mostrado. Não é assim? O pecado é a consequência, o resultado de uma obra que foi realizada por um espírito maligno dentro de nós. Amém? Então, Deus sabe. E por causa disso, Ele nos alertou, tem nos alertado muito a respeito dessa questão do pecado. Então, foi falado muito, foi explicado muita coisa de algum tempo para cá com relação a isto, relação ao pecado. O que, que é isso, o que, que é aquilo, o que, que é o homem. E nós estamos vendo aqui o objetivo, né? Por que, que o pecado e por que, que o diabo investe contra o povo de Deus? Por que, que o pecado precisa ser muito vigiado? Por que, que ele precisa ser muito vigiado? E nós precisamos conhecer o pecado. Nós precisamos conhecer, né? Saber. Não, isso pode, isso não pode. Isso deve, isso não deve. Esses dias mesmo, a gente, falando sobre isso, não sei se foi na vigília, a gente comparou com uma criança, né? Que Deus é assim como o pai, ele funciona assim como o pai, que não pode deixar o filho fazer tudo que ele quer. O pai não pode deixar o filho fazer o que ele quer. Porque se o pai não contrariar o filho, você depois não segura mais. Né? A missão, a função do pai é constantemente estar ali contrariando o filho. Então, outro dia nós fomos falando que Deus não veio para fazer a vontade nossa. Por quê? Porque nós somos os filhos e ele é o pai. Então, ele não pode fazer a nossa vontade. Ele tem que estar o tempo todo contrariando a nossa vontade. Porque se ele for fazer o que nós queremos, nós vamos entrar numa confusão tão grande que você não imagina. Então Deus, ele age como pai, ele procede como pai. E ele diz, então, vocês vão ser meu filho e eu vou ser seu pai. Ele poderia usar uma outra relação, não poderia? Ele não precisava de usar essa relação de pai para filho. Na realidade, eu fico pensando, por que, que Deus não usou outra relação? Por que, que usou essa referência de pai para filho? Porque na realidade não tem nada a ver. Deus é Deus, Deus não é homem, Deus é Deus. Ele se fez homem. Mas, na realidade, Deus é outra espécie. Ele se fez homem para nos ajudar. Mas por que Deus usou essa relação pai para filho? Exatamente por causa disso. Da necessidade que o filho tem de obedecer ao pai. Porque senão nós não íamos entender. Então, se Deus usou essa relação de pai para filho, ou de filho para pai, você se coloca, para você entender Deus, na condição de filho e de pai. E você vai observar, vai ver que é isso, que é exatamente isso. O quê? O pai tem que estar sempre com a rédea na mão. E o interessante é o seguinte, que o filho, ele tem 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, ele continua sendo filho. Não é assim? Enquanto tiver pai, ele vai chegar para o pai dele, sendo filho. Eu chego, meu pai tem 92 anos, velhinho, então, mas eu chego para o meu pai, eu me aproximo do meu pai, eu não tenho como eu não enxergar ali, não ver ali a figura do meu pai. E eu falo com ele a mesma coisa que eu falava quando eu tinha 5, 10 anos. Eu, pai, como é que está o senhor? Benção, pai. Tá? Né? O senhor está bom? E eu respeito meu pai. Não é assim? Está ali, velhinho, etc. Mas eu respeito meu pai. Então, esta relação usada por Deus, pai e filho, não é outra coisa senão para que você entenda que Deus será sempre o seu pai. E você vai ser sempre o filho de Deus. Então, ele diz lá, né, em Hebreus, ele fala assim, eu vou fazer com vocês um pacto diferente. Eu vou fazer assim, vou colocar a minha palavra no seu coração, tal, etc. E você será meu filho e eu vou ser o seu Deus, seu pai. Né? Você vai ser o meu povo, eu vou ser seu Deus, mas você vai ser meu filho. Não é isso, Silvano? Estou vendo ali o Silvano, seja bem-vindo, Deus abençoe, né, irmão Silvano? Então, gente, o pai tem sempre que estar com a rédea na mão. E sempre se curando o procedimento do filho. Todo o tempo. Eu duvido o pai que não esteja o tempo todo pensando. Ele quer saber onde é que o filho está. Isso é um pai normal. Ele quer saber o que, que o filho faz. Ele quer saber o que, que o filho está comendo, está vestindo. Com quem o filho está andando. E quando ele deixa o filho, quando ele abandona o filho, quando ele larga o filho, é porque não tem mais, ele não tem mais jeito. Então ele abandona, ele deixa o filho fazer o que ele quer. E vocês já sabem, todo mundo sabe o resultado. Todo mundo sabe o resultado. É bom para o filho isso? Não é. Não é mesmo. Você, a gente vê na rua, aquele menino está parecendo filho sem pai, não é assim? Quando fala filho sem pai, gente, é sem mãe também, tá? Você, quando fala sem pai, nós estamos referindo a paternidade, tanto pai, mãe, como pai. Você vê determinadas pessoas na rua, a gente vê e observa, fala, olha, ali parece um filho sem pai. Ou seja, alguém que ninguém manda nele, alguém que ninguém tem domínio sobre ele. Ele faz o que quer, ou ela faz o que quer. Não pode ser assim nós em relação a Deus, não pode ser assim nós em relação a Deus. Sempre, sempre, eu posso ter a idade que for, eu vou ser um filho de Deus. E Deus vai ser, Deus será sempre o meu pai. Dessa forma, ele estará querendo saber o que eu faço, ele vai querer saber onde é que eu estou, onde é que eu ando, qual é o meu procedimento. Eu preciso dar satisfação a ele, né? Preciso dar satisfação a ele. Eu não posso esquecer disso, não posso esquecer disso. Então, nessa parábola aqui da vinha, a gente, interessante, ainda um parênteses, que depois que você tem os olhos abertos, que você enxerga, que você entende o que nós estamos falando para vocês, aí as escrituras vão ficando cada vez mais claras, né? É a mesma coisa, voltando. Depois que o filho entende por que que o pai tem que fazer aquilo, quando o filho entende que aquilo é um bom, um bem para ele, não um mal, graças a Deus que o meu pai cuida de mim, graças a Deus que o meu pai zela de mim, não é? Quando o filho entende isso, quando ele chega a entender isso, é muito mais fácil para ele, muito melhor a vida dele. E ele vai dar graças a Deus por ter uma mãe ou um pai, ou os dois, que cuidam, que quer saber onde ele está e etc. Então, aqui nessa parábola da vinha, Deus estava mostrando para nós exatamente isso. O quê? Ele está mostrando para nós isso, que ele sempre, sempre plantou uma vinha. Ou seja, sempre ele teve aqui na terra, ele teve aqui na terra uma vinha. E essa vinha é exatamente a casa de Deus. A vinha é o povo de Deus. E ele tinha uma vinha, ele teve sempre uma vinha. E ele espera que a vinha corresponda, que a casa de Deus, que o povo de Deus corresponda. Corresponder, de que maneira? De que que maneira? Procedendo como filho de Deus, procedendo como povo de Deus. E aí ele diz assim: ouve essa parábola. Havia um homem proprietário que plantou uma vinha e cercou-a com sebe, cavou nela um lagar, edificou uma torre, depois arrendou aos lavradores e ausentou-se do país. Então seria mais ou menos isso. Imagine aqui nós. Um dia nós começamos a reunir. E o que nós queríamos? Nós tínhamos lugar para reunir? Não. Nós tínhamos o banco para sentar? Não. Nós tínhamos carros para andar? Não. Nós tínhamos casa para morar? Não. Nós tínhamos um estacionamento para colocar o carro? Não. Nós tínhamos energia? Não tínhamos. Nós vivíamos assim. Vamos reunir ali, vamos reunir aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado, etc. E a intenção da gente, a esperança nossa, era um povo. Que nós tivéssemos, porque a gente viu lá assim, Deus quer um povo. A vontade de Deus é um povo. Vamos arrumar esse povo para Deus? Lembra de Abraão, Davi, lá atrás, quando Davi, com certeza Davi também reunia. Com certeza Davi também ouvia, Davi também lia. E aí Davi pensou assim, olha, vamos fazer, nós precisamos fazer uma casa para Deus. Só que ele não entendeu. Agora, se você faz uma casa para Deus, o que você vai botar dentro da casa? Né? Você faz uma casa, porque ele via o povo fora da casa, o povo jogado para aqui e para ali, o povo, né? O povo espalhado. E ele falou, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma casa para Deus? O que você pensa? Uma pessoa que quer fazer uma casa para Deus, o que você pensa que ele vai colocar dentro da casa? O que vai botar dentro da casa? Né? Se ele pensa em fazer uma casa para Deus, ele viu assim, ele não entendeu de outra maneira, ele entendeu assim. E ele insistiu, Senhor, precisa fazer uma casa para o Senhor. Precisa construir uma casa para o Senhor, Deus. Tá bom, Davi, então tudo bem. Davi insistiu demais, não entendeu de outra maneira. Deus deixou ele fazer a casa. E ele fez da melhor forma possível, com gosto, com carinho. Né? Ele queria, mostrando ali, você acha que Deus não agradou disso? Agradou. E aquilo ali não serve de exemplo para nós? Serve de exemplo para nós. E ele então constrói uma casa para Deus. Ele não. Mas ele deixou, ele se esforçou tanto, deixou tudo arrumado, tudo pronto. Né, para que o filho dele pudesse, olha meu filho, se você quiser agradar o seu pai, se você quiser realmente, olha, termina isso que eu sempre quis, constrói uma casa para Deus. Faz uma casa para Deus, porque com certeza ele via, olha, os filhos de Deus não têm onde morar, os filhos de Deus não têm onde ficar. Né? Constrói uma casa para Deus, põe os filhos lá dentro. E aí Davi, então, Salomão, depois, vem e constrói. Né? Mas tanto um quanto o outro não enxergava o que você hoje enxerga. O que nós enxergamos há alguns dias atrás, algum tempo atrás, mas nós também entendemos, né? Deus não habita em casa construída por mãos de homem. Foi a grande sensação. Olha, Deus não habita em casa construída por mãos de homem. A igreja não é aquilo ali, a igreja somos nós. É nós. Nós somos. Então aí foi a grande né, revelação, a grande sensação. O povo que não tem, né, que não tem denominação, o povo que não tem igreja, que a igreja não é pedra, a igreja não é tijolo, aleluia, glória a Deus, né? A grande sensação nossa. Nós é que somos a igreja. Nós é que somos a igreja. Nós é que somos a casa de Deus. Nós é que somos os filhos de Deus. Né? Mas Deus... mas e aí? Quando tiver 30 pessoas, onde é que nós vamos reunir? E quando tivermos 40 pessoas, onde nós vamos reunir? E se tivermos 50 pessoas? Não. Mas se nós tivermos 100 pessoas, 200 pessoas, e essas pessoas tiverem consciência, sabendo, tiver a cabeça no lugar direitinho, não vai importar, você pode fazer como foi feito a cooperativa, né? Como foi construída a cooperativa. Não importa. Isso aqui, a cooperativa não atrapalha. Por quê? Porque a casa de Deus continua sendo as pessoas. Porque a obra continua sendo as pessoas. Então, agora nós não temos perigo mais. Nós sabemos perfeitamente que a casa de Deus não é a cooperativa. Somos nós. Nós é que somos a casa de Deus. Amém? Nós é que somos a vinha. Nós é que somos o lugar onde Deus... Nós é que somos o lugar onde Deus vem. Né? Nós é que somos o lugar onde Deus governa. Onde Ele fica. Onde Ele habita. De onde parte as decisões. De onde parte as decisões. Nós é que somos o monte Sião. É daqui que sai a lei. É daqui que sai a palavra. É daqui que saem as decisões. Se Deus ligar aqui, vai ser ligado lá. É daqui. Amém? Então, é isso aqui. Não é outra coisa, não. Isso todo mundo sabe. Isso aqui já foi exaustivamente comentado, falado, etc, etc. Bom, aí... Mas esse monte hoje que nós conhecemos, ele... Humilde, né? Então você tira o monte e põe o nome do humilde, José Alves, o Ramiro, né? Da Lázara, né? Do João Júnior, né? Do Wender, né? Do Godoy. Paulinho, botar um pessoal lá de trás também, não está achando. Paulinho, né, do Ramiro. Aliás, do Ramiro, o Ramiro já tem aqui. Eu olhei para o Nivaldo e falei, Ramiro. Nivaldo, Vanilde. E assim por diante. Então, esse monte aqui, é esse povo aqui. Amém? Nós queríamos uma casa, nós queríamos um povo, nós queríamos... Né? E a lei, a palavra de Deus sai daqui. A palavra de Deus sai daqui, daqui é que sai a lei, daqui que saem as determinações, daqui, é daquele lugar ali. De vez em quando vem e entra. De vez em quando vem e entra um que quer também. De vez em quando chega um que quer fazer parte. Eu quero também. Aí vem o outro que quer também fazer parte disso aqui. Quem? Suelma? Suelma? É, então a Suelma quer fazer parte disso aqui. Ó. Mas às vezes, gente, você chegar para a Suelma, ela não entende isso, não. É aquilo que a gente viu lá de trás, aquilo que você viu, que você nasceu, que você pelejou, que você estudou, que você, né, lutou por isso. Quando você corria atrás, ia aqui, ia ali, a Suelma, ela já chegou com a casa pronta, ela chegou e entrou. Então ela chega que ela não sabe se tem dízimo, ela não sabe se tem oração, ela não sabe se pode pecar à vontade, ou se pode pecar só um pouco. Ela não sabe quem manda, quem não manda. Ela não sabe se tem pastor, ela não sabe se tem profeta, se tem mestre. Ela não sabe. Ela não sabe nada. Ou sabe? Aí chega o Robson, o Robson também chegou. O Robson ali. O Robson também está mais perdido. Ele é assim, Robson, quer? Robson. E ele está perdidinho. Apesar de sentar ali perto do Ramiro. Apesar de sentar perto do Ramiro. Eu botei Ramiro, né? Apesar de estar sentado ali pertinho do Ramiro, o Ramiro não conta nada para ele. E o Ramiro não fala nada para ele. Não explica para ele. Entendeu? Não tem paciência com ele. Quer que ele aprenda? É? Quer, você tem que aprender. E ele tem que aprender de qualquer jeito, porque senão ele se lasca, né? E o Ramiro está ali encostadinho nele. Mas, às vezes, o Ramiro não entende que ele, o menino está ali, vai ter que ter o mesmo cuidado que um dia tiveram com ele, para que ele pudesse. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que aqui está aquilo que nós queríamos. Ou seja, aqui está a vinha. Amém? Aqui está a vinha. Essa é a vinha. Essa é a casa de Deus. Amém? Agora, vamos perguntar. Agora vamos sentar e vamos perguntar. Vamos imaginar que nós já temos essa vinha. Nós já temos esse lugar. Temos ou não temos ela? Temos. Agora, o que Deus espera de nós, Zé?
Então, pega. É igual o senhor falou, vai mandar as pessoas para colher o fruto daquela vinha. É aquilo que o senhor falou, quais são os frutos? Aquilo que Deus quer dela. Tudo que Deus quer da vinha, ele espera desse povo. Então, igual o senhor falou, não é a casa, não é disso aqui que ele vai requerer. Vai requerer do povo. Ele vai querer... Se ele quiser paciência, é um fruto. Igual o senhor falou, às vezes ele não sabe o que tem que fazer.
Amém.
Ele vai querer paciência, vai querer tudo que ele ensinou.
Isso. Então, a casa não importa. A casa não importa. Então, não precisa pagar energia. Juliana, não precisa mais, amém? Pagar energia. Podemos quebrar os bancos. Podemos, não precisa de banco. Não precisa passar uma vassoura, né? Não precisa passar uma tinta. Também, né, Zé? Também. Precisa disso também, né? É, né? Não precisa, amém? Isso precisa disso também. A igreja tem que ter paciência, mas tem que passar desodorante também. É, ela tem que ter paciência, mas ela também tem que passar desodorante. Ela tem que tomar banho. E se ela tem que tomar banho, ela precisa de água. Se ela precisa de água, eu preciso de chuveiro, nesse tempo frio. Tem muita gente que não gosta de tomar banho na água fria, não suporta água fria. Lá no Nordeste, a água em si é quente. Lá a gente entra dentro do banheiro, a gente não quer nem ligar chuveiro. A gente entra dentro do banheiro, é a coisa mais gostosa que tem. Lá, água bastante, abundante. Nos apartamentos lá, nas casas. E aquela água gostosa, mas ninguém aguenta ligar a chuveira ali. Mas aqui, a água é fria. A água em si é fria. E precisa de energia. E aí a pessoa entra dentro, né, para tomar banho, precisa de energia. Então, isso também, isso também. Amém? Precisa de passar desodorante, precisa de lavar a meia, né? Precisa de uma série de coisas. Tudo isso faz parte. Amém? Tudo isso faz parte. Então tem aquele que tem muito, tem aquele que tem pouco. Tem uns que dão mais trabalho e outros dão menos trabalho. Amém, Zé? Então nós estamos diante da vinha. Nós estamos diante da vinha. Nós fazemos parte da vinha. O que o Deus espera então da vinha? Fala mais, Zé. Amém. Eu só te ajudei para você acrescentar. João.
Pelo que eu estou percebendo aqui, se você entender a família, né? Como pai, os filhos, você vai entender essa casa. Tem que pagar água, tem que pagar energia, tem que comprar roupa, tem que pagar telefone. Quer dizer, não é só chegar, sentar e ir embora. Então, pelo que eu estou percebendo que você está falando, esse monte foi sendo constituído não só para amontoar o povo, mas para tomar as providências. As providências vão ser tomadas com esse povo. Deus vai falar, o povo vai fazer. Como o senhor falou, não tinha lugar para construir, não tinha lugar para reunir. Já tem. Então, o que já tem? Tu já tem água para pagar, energia para pagar, tem reunião de senhoras, tem reunião de jovens, tem reunião de casais. Então, quer dizer que com isso, não é só um que tem que fazer, é quem está no monte. Não sei se isso quer. Né, se essa...
Não sei. Depois no fim nós vamos saber. Né?
Então, quer dizer, eu tô levando para esse lado, né, que não é só construir o monte, é ser um monte que corresponde o que Deus quer daquela casa.
Amém. Então, presta atenção, isso aqui, ó. Isso aqui também não é o reino de Deus? Não é o reino? Isso aqui também não é o reino de Deus? É ou não é o reino de Deus? É o reino de Deus aqui na terra. É o reino de Deus aqui na terra. Então, um reino é que é uma nação. Nós falamos muito isso, nação santa, povo escolhido. Nação santa. Então, nação, povo escolhido. Então, a dificuldade que nós vamos sentir agora. Qual é a dificuldade que nós vamos sentir agora, Paulinho? A dificuldade que nós vamos sentir agora. Agora, tudo bem, nós já chegamos, nós andamos até aqui. Não pensa pelo amor de Jesus Cristo. Eu não estou criticando a igreja. Porque às vezes a gente, infelizmente, a gente tem que fazer esse trabalho. Eu vou mostrar para vocês daqui um pouquinho. A gente tem que fazer isso. Mas nós não estamos criticando. Nós chegamos até aqui. E nós queremos ir mais longe. Não queremos? Nós chegamos até aqui. Qual a dificuldade que nós estamos encontrando? Ou seja, qual a dificuldade que nós encontramos até aqui? Muitas coisas foram superadas. Muitas coisas foram superadas, mas muitas coisas nós vamos ter que ainda superar. Qual a dificuldade que nós estamos encontrando no exato momento, nesse momento? Qual seria? Na prática, mais possível. Pensa, né? Eu não vou dar um tempo para você pensar, porque a gente está afobado. Godoy, pensa. O Milton pensa. Qual a dificuldade que nós estamos tendo no momento? O Nivaldo pensa. Amém? O Silvano pensa. O Robson pensa. Ele, apesar de chegou, né, poucos dias, está ainda sem saber, né, Robson? Tem muita coisa que o Robson está sem saber. O Ramiro pensa. Qual a dificuldade que nós estamos tendo no momento? O perigo que nós corremos, o risco que nós corremos. Quem já sabe? Momento. Qual a dificuldade que a gente sente no momento? Já tem ideia?
Deve pensar mais um pouco, né?
Mas seria de não produzir os frutos esperados.
Por enquanto não é isso. Por enquanto, você falou uma coisa que todo mundo todo mundo sabe, mas não entende. Amém? Isso aí está escrito lá. A gente quer uma coisa que a gente possa entender. Qual a dificuldade que nós estamos encontrando no momento? Nós explicamos aí desde o começo, tal. A mesma dificuldade que eles tinham lá, né? Mas eu, por enquanto, eu quero deixar. Vamos ver. O que você acha que nós... Qual a dificuldade que a gente sente hoje?
Aquilo que serviu de apoio para nós no início. Nós tínhamos que estar passando pelos mesmos que estão chegando. Então,
qual a dificuldade nós estamos sentindo hoje? Qual? O que você acha? Quem você acha, Juliano? Não? O que você acha, Bia?
Fala qualquer coisa.
Marissa. Interessante, tem umas pessoas assim que chegam, assim, às vezes, chega assim com quem não quer lá, mas uns bichinhos inteligentes, rapaz. Tem umas pessoas assim, uns meninos envolvidos demais. Até, né, eles vão envolver até cansar, mas por enquanto eles estão envolvidos assim, e às vezes tem umas respostas inteligentes. O que você acha, Maria? A dificuldade que a gente sente agora?
A gente sabe, mas é complicado falar, porque a gente tem várias dificuldades. Não sei se vou falar, é tanta coisa que a gente tem que
assim, que nós sentimos assim, então, dificuldade que nós sentimos. Deus plantou a vinha, não plantou? Então, se você pegar a parábola, você vai entender isso. Deus plantou a vinha. Ele plantou a vinha. Ele sempre fez isso. Sempre fez. E aí um dia nós, metido a besta, entendemos que nós também queríamos uma oportunidade. Nós também queríamos uma oportunidade. Qual era a oportunidade, Paulinho? Nós entendemos, não, ali não está certo. Ali também não está certo. Ali não está certo. Daquele jeito ali não está certo. Nós também queremos uma oportunidade. Qual a oportunidade que nós queríamos?
Ser a vinha.
Ser a vinha. Não é? Nós queríamos ser uma vinha. Somos a vinha? Somos? Somos. Somos a vinha. E agora? E agora? Qual a dificuldade que nós estamos sentindo no momento? Quem já pode responder? Hã? Não, não concordo. O Elmo está falando aqui. A dificuldade que nós estamos sentindo é cuidar da vinha. Eu não concordo com isso. Por que que eu não concordo? Vamos ver. Não concordo.
Eu estou querendo saber, não.
Não, e você tem que falar. Você tem que falar, entendeu? Você tem que falar. Você tem que, não assusta, não. É importante você falar. Agora eu vou dizer para você, como mais velho, como mais experiente, presta atenção. Por que que eu não concordo com... O Elmo tinha dito uma coisa certa, mas errada. Certo? Por que que ele diz assim, a dificuldade que nós sentimos é cuidar da vinha. Por que que isso não está certo? Porque é o seguinte, aí eu fico pensando, né, que a vinha precisa ser cuidada. O Elmo também pensa assim, que a vinha precisa ser cuidada. E o Valdemir? Também pensa que a vinha precisa ser cuidada. E a Juliana? Também pensa que a vinha precisa ser cuidada. E a Rosimeire?
Também
pensa
que a vinha tem que ser cuidada.
Precisa ser cuidada. E quem vai cuidar da vinha? Então, quem vai cuidar da vinha? Por isso é que eu aproveitando o que você falou, né, foi, aí fica todo mundo pensando que a vinha precisa ser cuidada. Só que ninguém cuida. Então, amém? Parece o seguinte, eu falei, eu disse uma coisa certa, porém, errado. Então, a gente não pode falar, a vinha precisa ser cuidada. Amém? Eu preciso cuidar da vinha. Na realidade, a vinha precisa ser cuidada, mas eu, se eu falar assim, eu não vou cuidar da vinha. Eu não vou cuidar da vinha. Eu vou achar que quem tem que cuidar da vinha não sou eu. A vinha precisa ser cuidada. Eu fecho o olho e olho para o outro lado. A vinha precisa ser cuidada, né? E tem alguém que tem que cuidar da vinha. E não está certo. Não está certo. Porque todo mundo vai pensar do mesmo jeito. Qual o pensamento? A vinha precisa ser cuidada. Quando na realidade, não é. Amém? Qual a dificuldade que a gente tem no momento, Godoy? Já deu para pensar?
Deu. Vê assim que, como você falou, a gente sempre quis, né, fazer parte, né, dessa vinha. Né? E isso aconteceu, né? Acho que Deus acabou ouvindo, né, vendo que tinha a nossa intenção. Eu acho que ele deve estar, não tenho certeza, ele viu que era a intenção colocada por ele também, e a gente se tornou, né, essa vinha. E a dificuldade assim que eu tenho hoje é de continuar fazendo as coisas que eu devo fazer, como o senhor mostrou ali, mesmo sendo essa vinha, eu tenho que continuar fazendo. Eu lembrei que, igual você estava falando, por exemplo, a questão da dificuldade que a gente tem naquela associação, né, da associação, é isso, né? É uma dificuldade que a gente tem, porque precisa ser feito, tem que ser feito, é nós que temos que fazer, mas é uma dificuldade que eu tenho, né? Aí, como você falou, você tem dificuldade, às vezes, de dar o dízimo, você tem dificuldade. Você tem dificuldade de conviver com o irmão do lado, que está lá no mesmo mês, você tem dificuldade. Então, as dificuldades nossas, elas continuam praticamente assim, quase que as mesmas de lá, né? Porque nós não conseguimos resolver elas. Porque agora, eu vejo assim, né, os problemas que acontecem ali só podem ser resolvidos de uma forma, com Deus. Só Deus para poder te ajudar. Você tem que, né, estar do lado dele. Como você falou, a gente preocupa em cuidar da vinha, mas como? Quem cuida dessa vinha é o próprio Deus. Né? Como é que você vai cuidar de uma vinha desse tamanho? É muito difícil. Então, você vai ter que se adaptar a viver ali dentro. Eu estou entendendo assim, você tem que se... converter mesmo, mudar. Você vai ter que mudar para você poder viver ali dentro. Não vai ter muita, assim, na verdade a gente fica esperando uma mudança assim de outro mundo, né? Entendeu? Não, você vai ter que trabalhar do mesmo jeitinho. Você vai ter que cuidar dos seus filhos do mesmo jeitinho. Você vai ter que ser filho do mesmo jeitinho que você era, né? Só com a diferença, agora você tá ali na vinha. Então eu vejo assim, eu acho que por isso que Deus sempre preocupou muito com assim, o estado nosso, né? Você tem que mudar, você tem que mudar, deixar de ser carnal, deixar de ser daqui, porque senão você vai ficar ali dentro como se não tivesse, você não vai nem participar. Então eu vejo assim, a dificuldade nossa hoje é essa mudança. Você tem que mudar, se você não mudar, você não vai dar conta de nada ali, mas nada mesmo, nadinha.
Amém. Eu concordo plenamente, que a dificuldade nossa é exatamente essa que o Colorado está falando. Qual é? Em ser a vinha, né? Quer dizer, agora Agora nós chegamos onde nós queríamos chegar. Agora, qual a dificuldade? Tudo bem, e agora? Eu quero ver que vocês serem aquilo que vocês queriam ser. Amém? Agora vocês vão ser aquilo que vocês queriam ser. Vocês não queriam ser a igreja? Vocês não queriam ser o povo de Deus? Vocês não queriam? Todo mundo ficou maravilhado. Nossa, um monte, Senhor. Eu lembro de uma irmã lá em Pedro do Rio, que é a Marta, né? Que ela teve uma dificuldade enorme para poder aceitar isso, que a igreja era o Monte Sião. E aí Deus, agora pronto, vocês estão com a faca e o queijo na mão. Agora falta o quê? E se eu, qual nós estamos falando? E agora, como é que a gente vai fazer para ser? Agora pronto. Então, tudo está enquadrado aqui, tudo. Todas as palavras que já foram pregadas estão aqui, enquadradas aqui dentro. Amém? A Luciene chegou, ela encontrou uma árvorezinha maior, ela encontrou uma árvore ainda maior, e a Luciene, ela chegou uma sementinha, bem pequenininha. E aí começou a crescer. Então, numa mata, numa vinha, numa lavoura, você encontra árvores produzindo fruto, você encontra árvores com flores, e você encontra pequenininhas. Mas essa árvore, ela vai crescer um dia e vai ser como aquela lá. Ela vai passar por aqui e vai chegar lá. Então, a responsabilidade desse povo é exatamente isso. É ser a igreja. Ser casa de Deus. De ser o povo de Deus. Amém? Essa árvore, ela precisa entender que ela tem que dar exemplo. Ela tem que dar exemplo. Tá certo? Agora, se a Luciene chega e encontra essa árvore seca, murcha, desiludida, frouxa, né? Aí ela encontra essa árvore aqui, amarelada, antes do tempo a árvore já amarelou, né? Então, como que a Luciene vai espelhar em quê? A Luciene vai espelhar em quem? A Luciene vai, como que a Luciene vai fazer, irmão Zé? Concorda comigo? Então, qual é a dificuldade que nós estamos tendo? Ou qual a dificuldade que a gente tem? Está aqui um monte. Agora, a dificuldade. A dificuldade que a gente tem é em ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém? Então, Eu falei aqui brincando, assim, a gente vai descontraídamente. O irmãozinho vai passar desodorante, porque ele vai ver que todo mundo, e ele vai sentir, mas só eu, parece que o povo não senta perto de mim, parece que o povo afasta de mim, alguma coisa está errada, será que é? Eu estou dando aqui, né, assim, bem descontraído. Mas aí ele pensa, não, peraí, alguém bem chegado a ele, com jeitinho, vai É, porque qual o homem que não precisa, qual o ser humano que não precisa ter higiene? Mas aquele irmão vai chegar devagarzinho perto dele e tal. Aí de repente aquele irmãozinho que não lavava a meia, vai para lavar a meia. Certo? Aquele irmãozinho que não escovava os dentes, vai escovar os dentes. Aquele irmãozinho que usava uma roupa muito indecente, ela vai ficar assim sem jeito. Vai falar, mas alguma coisa está errada. Aí aquela irmãzinha vai começar então a chegar no lugar. Se todo mundo se esforçar em produzir, a vinha, todo mundo se esforçar, cada um, porque é interessante, é que cada árvore, né, plantou uma vinha. Então nós temos aqui, arou o terreno, preparou, e aí caiu uma semente aqui, uma semente aqui, uma semente aqui. Interessante é o seguinte, olha, cada semente vai, Paulinho, vai ser uma árvore. Ela é independente dessa aqui, ó. É isso. Então a gente não pode ficar esperando pelo outro, não. A gente tem que. Então, se esse irmão vê aquela. Por que que aquela árvore cresce? Essa daqui bem pertinho de mim cresce. Aquela outra bem pertinho de mim cresce. E por que que eu? Se a chuva que cai é a mesma, a terra é boa, né? A semente é boa. Então, por que que eu sou oprimido e os outros não são? Né? Por que que eu tenho dificuldade para entender e os outros não têm? Alguma coisa está acontecendo. Aonde está acontecendo? Em mim. Mas se todo mundo. Não, eu não tenho, como o Godoy estava falando ali, eu tenho uma dificuldade enorme para dar o dízimo. Como que eu faço? Aí você vai. Aí de repente. Vem cá, irmão. Você, é assim, aconteceu assim, comigo passou assim, foi assim, etc. Depois eu comecei. E eu entendi. Olha aí, foi devagar, assim, etc, etc. E hoje. Olha, hoje, como Deus tem realmente me abençoado, eu não sinto falta, e muito pelo contrário, né? Deus tirou onde eu estava gastando na farmácia, Deus tirou onde eu estava gastando ali no juro, Deus tirou o que eu estava gastando ali, quando o diabo estava roubando de mim ali, tirando de mim ali, e hoje, com prazer, eu dou o meu dízimo. Né? Olha, eu estava aí andando quase pelada para a rua e todo mundo querendo aproveitar de mim, todo mundo querendo, sabe, me tratava como se eu fosse uma puta, eu era, mas, né? E assim. E agora não. Eu me sinto orgulhosa. Eu me sinto orgulhosa. Por quê? Porque as pessoas se olharem para mim, tem que olhar primeiro para minha cara, meu rosto. Tem que me respeitar. Né? Eu me sinto orgulhosa de ser uma mulher respeitada, decente. E eu não sinto falta nenhuma. Sinto falta nenhuma, muito pelo contrário. As pessoas que me procuram com dignidade. As pessoas que falam comigo, os homens que olham para mim, olham com respeito. E assim por diante. Assim por diante. Então a igreja, ela tem dificuldade em ser. Amém? Vocês concordam com isso? Não é verdade? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, na hora, a hora mais importante para nós é agora. A hora mais importante para nós é agora. Porque vai passar o nosso tempo, olha aí. Vai passar o meu tempo. Daqui uns dias, o que Deus espera dessa menina? Quanto, né? Você fala a idade, não. Mas ela é jovem, ela é jovem. O que Deus espera dela como jovem? Daqui uns dias, não espera dela mais como? Amém? Vocês estão entendendo? O que Deus espera desse jovem? Daqui uns dias não é mais jovem, não. E aí ele não faz, como jovem ele não faz. Como jovem, Ramiro, ele não faz, Ramiro. Ele fica aí esperando não sei o quê. Cair de não sei de onde. E ele fica ali esperando. Amém? O que Deus espera de você, mãe? Mãe? O que Deus espera de você, esposa? Você vai fazer quando você ficar viúva? Amém? E ele está cobrando. E ele está cobrando. E ele falou, ó, e ele mandou, ele planta a vinha, mas ele vem buscar o resultado. E o que ele está fazendo? Já tem tempo para ela produzir fruto? Já tem? Amém? Eu não era avô. Eu não era avô, não. Amém? Vocês concordam? E ele espera de você, meu filho. É exatamente isso, é agora. É agora. Como exatamente na função que você está exercendo. É exatamente no papel que você está desempenhando hoje na igreja. Na casa de Deus. Você é, é. E, então, se a igreja não glorifica a Deus, se a igreja, porque nós queríamos ser, porque nós entendíamos que Deus não estava sendo glorificado, Jesus disse, Pai, eu te glorifiquei, com muita honra e com muito orgulho, ele disse, eu te glorifiquei, Pai. Isso é que eu fico pensando, falei, meu Deus, se eu passar por isso, que vergonha, como é que eu vou chegar diante de Deus e dizer, Senhor, o Senhor me deu tudo. Amém? O Senhor me deu tudo. O que eu precisava mais? Amém? Então, olha. Agora, igreja, só tem uma coisa a fazer. Qual? Ser a igreja. Ela só precisa ser a casa de Deus. E eu digo, volto a dizer. Você não vai esperar ser vó. Não vai esperar ser avô, não vai esperar, não, você como jovem, você tem a sua, o seu papel como jovem. Você como adulto, você tem o seu papel como adulto. Você como chefe, você vai ter o seu papel como chefe, você vai ter que estar na frente, você vai ter que fazer. É exatamente isso, Godoy, é a grande dificuldade que nós estamos sentindo. É grande dificuldade, nós estamos assim, nós precisamos sair disso. Né? Sair, que eu falo é o seguinte, não é que nós estamos destruídos, não. Nós não estamos destruídos. É verdade o seguinte, que quanto mais a gente caminhar, mais nós vamos ter que caminhar. Não é que nós estamos perdidos, não. Graças a Deus. Por que eu sei que nós não estamos perdidos? Porque Deus tem estado dando testemunho dessa igreja, ele tem estado no meio de nós, ele tem acreditado em nós. Aí não, porque não tem faltado água, não tem faltado sonho, não tem faltado visões, né? Muito pelo contrário, Deus tem estado no nosso meio, pastor Daniel. E então é sinal que ele acredita nisso. E ele quer investir nesse povo. Amém? É uma vinha pequena. É um povo pequeno. Mas se nós não tivermos cuidado, o inimigo criou uma barreira e ele vai criar outras barreiras. Então ele espera que Pires do Rio produza. Agora, o que que Pires do Rio precisa ser? Nós somos pequenininhos demais, mas é a mesma coisa. O que que Fortaleza precisa ser? O que que Palmas precisa ser? O que que Goiânia precisa ser? Amém? Amém? Então você, minha irmãzinha, está sendo incluída, está sendo chamada, colocada no meio da vinha, para ser a vinha. Amém? Então, aquilo que você não faz, você vai passar a fazer. E aquilo que você faz, você vai fazer melhor. Você vai fazer melhor. Melhor. Então, com certeza, resolve o problema da vinha. Amém? E aí ele vem colher, ele vem colher. E ele está colhendo. Quem pensar que ele não está colhendo... Aí o que aconteceu? Veio um, foi morto. Veio outro, foi morto. Veio outro, veio o filho, veio o filho. Quando Jesus chegou, o que que ele esperava? Aí estavam os escribas e fariseus. Lá embaixo, no último versículo, você vai ler, o último versículo diz assim... Aonde? Não, 45. Penúltimo. Lê para você ver. Penúltimo.
45. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinha por profeta. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falavam deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinha por profeta.
Quem era o profeta?
Jesus.
Jesus. E o profeta vem, que o profeta vem fazer? O profeta vem exatamente naquela missão de prestação de conta. Quando o Godoy vai lá em Fortaleza, chega lá, ele procura o dirigente da empresa lá em Fortaleza, senta, não é assim não? E o que, que você quer? Ó, presta conta, e você senta lá ou você vai prestar conta para ele? Ele que presta conta para você. Você vai sentar e vai ouvir. E aí, como é que está aí? Ah, nós estamos... devendo tudo e danou tudo aqui, esculhambou tudo aqui e etc, etc. Ou então ele vai dizer, olha, está tudo certinho, estamos produzindo bem, está assim, está assado, não estamos devendo nada, e assim, assim, esse problema foi resolvido assim, esse problema foi resolvido dessa forma, nós estamos enfrentando esse problema, mas assim, etc, e pronto. Ou não é? É ou não é? Da mesma forma, Deus chega e é deles que ele estava falando. Ele estava falando deles. Eles estavam falando de quem? Deles. Então estavam lá, produzindo o que Deus queria que produzisse. Eles estavam lá, é deles que Deus estava falando. E eles estavam produzindo o que Deus queria? Não. Não estavam. Não estavam. E de quem Deus está falando? E por que que Deus está falando de nós? Porque Ele espera. E graças a Deus por isso. Graças a Deus porque Ele está insistindo. Amém? Porque ainda é tempo. Porque o dia que Ele parar... O dia que você não for lá mais, você fecha o treinado. Fecha ou não fecha? O dia que você vai, o Godoy não vem mais aqui. Então, você pode ter certeza que ele vai fechar. De lá mesmo, daqui mesmo, você já fecha o treinado. Amém? Não está produzindo aquilo que você esperava. E é deles que Deus falava. Então, Deus chegou, o profeta chegou. O profeta é Deus. E o profeta chega, e aí, ó, tem muita gente por aí sentado assistindo os cultos, só que Deus não está mais ali. Ou vocês acham que Deus está cobrando da Igreja Católica até hoje? Tá? Deus está cobrando da Igreja Católica até hoje? Tá? Não está. Já, ó, ali, meu filho, virou casa de morcego, casa de todo espírito, espécie de espírito imundo. Ali, já, né, que Deus me perdoe, tem que dizer isso. Mas Deus não está mais, Ele não está cobrando ali, não. Gente, quando você abandona uma roça, quando você abandona uma roça, você abandona um terreno, ali começa a nascer lobeira, nascer... Como é que chama aquilo lá? Mamona, começa a nascer tudo, você não liga, você não importa mais com aquele terreno. E o terreno está lá. E o terreno continua lá, achando que... Mas você já não, aquilo já não é só. Já não, você não gasta mais semente, você não gasta mais adubo ali, você não gasta mais nada ali, não. Então nós temos que dar graças a Deus. Por quê? Porque Deus ainda... Ele ainda acredita. Ele ainda, ainda investe. Enquanto Deus tiver... Agora, nós vamos ficar muito tristes o dia que não tiver mais cobrando. Às vezes vai vir o arrependimento aí. Meu Deus, nós tivemos tudo para agradar a Deus. Nós tivemos tudo para ser. Amém, gente? Amém. Amém. Quem ficou triste? Quem ficou feliz? Nem feliz, nem triste. É bom a gente saber disso? É, Paulinho? Hã? É bom a gente saber disso?
Muito, né? Primeiro que, igual você disse, falar, a verdade, ela te liberta, né? Então, a importância de você fazer parte disso aí também. É importante você ter que fazer também, né? Então, e Deus cobra de você isso. E quando Deus está te corrigindo, né? Isso é um bom sinal.
É porque enquanto o filho é corrigido pelo pai, ele ainda, o pai ainda exerce a responsabilidade por ele. O dia que Deus, você largar o seu menino, o dia que você fala, não tem jeito mais, aí acabou, né, Paulinho? Também ele paga as contas dele, você não é responsável mais, você, né? Quer dizer, o dia que Deus largar a gente, irmão, é importante isso para nós, pastor? É, saber disso, né? Muito importante, né? O que você acha? Assim, o que você acha que Deus falou conosco? Deus ainda acredita em nós, Deus ainda investe em nós, né?
Com certeza, vê assim, Deus mostrando a preocupação que Ele tem com a gente, né? Porque Ele espera que a gente realmente seja essa vinha, né? Então, vê assim, nós tínhamos o desejo de ser. Ele tornou capaz, né? Esse desejo nosso, essa vontade nossa. E automaticamente isso também eu vejo que passou a ser uma vontade dele. Agora tá só nas nossas mãos. Eu vejo assim, antes não. Né? No começo não dependia da gente. Né? Eu vejo a nossa igreja exatamente dessa forma. Né? Quando nós começamos não dependia de nós. Nunca. Como que ia? Como que nós íamos fazer? Nem sabíamos o que a gente ia fazer. Né? Então hoje não, hoje já é diferente. Hoje nós já sabemos o que nós temos que fazer. Deus agora espera de nós. Eu vejo assim, ele falando isso da gente, cobrando, olha, eu preciso ver agora o resultado aí, de tudo que eu investi, de tudo que eu coloquei, de tudo que eu dei. Né? Como você falou, nós não tínhamos lugar para reunir, nós não tínhamos casa, nós nem praticamente nem existia. Né? Praticamente não existia, né? A igreja não existia. Ela passou a existir. Agora Deus quer o quê? Ele quer o resultado, ele quer o fruto, né? Ele quer o lucro daquilo que ele investiu. Né? Então eu vejo dessa forma, eu vejo assim, não serve de desculpa, às vezes, ter muita gente chegando, como o senhor mostrou, né? Já existem pessoas ali que foram colocadas no começo com essa intenção de poder receber as que estão chegando, né? Mas eu vejo assim, Deus, ele precisa, ele quer uma igreja que dê o resultado que ele espera. Tanto dos antigos, como dos novos, né, dos que estão chegando, de tudo. Deus, ele quer agora um resultado, né?
Pois é, você acha que pode, Godoy, por exemplo, uma pessoa 10 anos e ela continua ainda 10 anos, por exemplo, em vez dela, ela ainda continua sugando. Com quantos anos que a gente desmama o bezerro? Quantos anos? Quem que entende bezerro aí? Hã? 6 meses? Quanto? Aí, até com quantos anos assim você aparta ele e considera ele novilha, boi, qualquer coisa?
Depois de um ano.
Então tem, olha, a própria natureza já ensina. A própria natureza já ensina. 6 meses, ainda. 6 meses desmama. Um ano?
6 meses de mama, né?
Já fica só no pasto. Olha aí, um ano você fica sozinho no pasto.
Já
vai pastar. Um ano já vai pastar. Então, aí, ó. É isso. É a mesma coisa. Então, é o maior defeito. Nós queríamos ser religiosos? Nós queríamos? Nós não queríamos. Nós criticamos a religião. Por quê? Porque a religião, você senta lá e ele não tem compromisso. E não tem compromisso, aquele bezerrão velho, a vida inteira ali sentado, ele não tem compromisso com Deus, ele não tem compromisso com a igreja, ele não tem compromisso com o povo, ele não entende que ele é a igreja. Ele tem a igreja lá na rua fulana, e lá tem um fulano. E aí a igreja é aquilo lá. Deus quer isso? Deus não quer isso. A igreja é aquilo lá. Amém? Eu vou lá quando eu preciso de alguma coisa. Deus não quer isso. Deus quer... Essa é a revelação que Deus nos deu, Vanilson. Deus queria um povo. Ele queria uma casa. Então aquele a Luciene faz, tem que desmamar. Já se mamou. A Luciene vai ter que ela vai ter que ser moça de Deus, mulher de Deus, ela vai ter que ser, daqui uns dias, né, se Deus quiser, né, uma senhora, uma mãe, daqui, e assim por diante. É assim, meus irmãos. O Rudá vai ser, se Deus quiser, ele vai ser, ele é hoje, e ele é debaixo da autoridade dos pais, ele é hoje debaixo da autoridade dos avós, dos mais velhos. Mas daqui uns dias, ele, né, espelhado no que ele vê, ele vai ser um pai, ele vai ser um chefe de família, ele vai ser um homem de Deus, ele vai ser um ministro da palavra, ele vai ser um mestre do evangelho, ele vai... Amém? Amém? Então a gente paga o preço. E aí, a gente vai saindo por aqui. E o outro vai entrando lá. A gente vai saindo por aqui. Pronto, Senhor. Corri a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. Me esforcei. Dei a minha vida. Amei aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Amém? E agora... Amém? Então é por isso que às vezes o diabo fica pegando o seu pé. Porque se ele atrapalha você, e ele impede você de produzir, Ele está fazendo a mesma coisa com todo mundo. É o bicho que vem em toda a árvore. É a peste que vem em toda a plantação. Porque o resultado depois é negativo para todo mundo. Então, quando a gente percebe que tem uma pestezinha aqui, tem que cuidar, tem que jogar produto aí até, ou então, se for possível, até arranca logo esse tendo aqui. Se depois de muito, com muito cuidado, não prestou, arranca, porque isso aqui pode passar para os outros. Amém, gente? Fala, vamos ver agora. Para nós encerrar. Amém?
Foi muito bom o senhor ter falado a respeito, né? Qual a dificuldade que a gente está encontrando. E aí, no final, foi respondido. E essa, realmente, é essa dificuldade que a gente tem. Né? Foi uma palavra de Deus, foi um chamado de Deus, como o senhor disse, tremendo, ser a igreja. Mas às vezes a gente não tem noção, não tinha noção de que seria isso. Né? Aí, agora, falando isso aí, ser a igreja. A nossa dificuldade é essa. Em ser esse povo que produz tudo aquilo que Deus está querendo, que cobrando de nós. A dificuldade que a gente encontra é essa. É quando Deus vem colher os frutos que Ele quer dessa igreja. E aí a gente esbarra nisso aí, as dificuldades que o inimigo coloca, né, na vida de cada um. Por exemplo, viver em amizade. Então a gente tem esse tipo de dificuldade. Tem dificuldade de tudo. Prática, teórica e tudo. Amar uns aos outros, a gente tem essa dificuldade. Reunir, a gente tem essa dificuldade. Ser esse povo, tem essa dificuldade. Ser esse povo, você não pode cair, você não pode desanimar. E a gente tem essa dificuldade, a gente desanima. Por quê? Porque tem os problemas do dia a dia, tem os problemas cotidianos. Uma das coisas que o senhor falou aí, que eu achei também muito importante, é você desmamar. Então, ou seja, no momento que você começa, você ter que produzir, que chega um momento que fala, agora vai e vai produzir os frutos. É a hora que a gente tem dificuldade, porque a gente está tão acostumado com pessoas fazendo, que a hora que a gente é chamado para fazer, a gente não dá conta. Você falou, para ministrar uma palavra, a gente não consegue. Liderar alguma coisa, a gente não consegue. Por quê? Por causa do mau costume que a gente já tem de depender das pessoas. Não, tem alguém que faz. Tem alguém que ora na vigília. Então eu não. Mas é a hora que você precisa de orar, você não ora. A hora que você precisa de jejuar, você não jejua. Por quê? Tem sempre alguém fazendo por você, aquilo que você tem que fazer. Né? Igual o senhor falou, o exemplo de ser jovem, hoje, o que Deus quer de você é jovem. Então você não faz, por quê? Não, tem sempre alguém fazendo.
Tem gente de 10 anos, ainda esperando. Tem gente aqui, de 10 anos aqui, ainda esperando. Ainda critica a igreja ainda. A igreja é isso, a igreja não é mais aquela. A igreja não sei o quê. A igreja, meu Deus do céu, não fala um trem desse, não. Ainda esperando. Amém? Ele vai ser condenado por aquilo que ele fala. Vai ser condenado por aquilo que ele fala. Porque ele está esperando uma coisa que ele tinha que fazer. Amém? Já deu aí?
Acho que tudo que você está dizendo aí é muito sério. Muito sério mesmo. Se a gente pegar na carta do Apocalipse, quando o anjo falava com a igreja tal, ele fazia isso que está sendo feito hoje, ele advertia. Olha, eu tenho contra vocês isso e isso. tire isso do meio de vocês, senão eu vou embora. Então acho que chegou num ponto hoje que nós alcançamos muita coisa que a gente queria, mas a parte que toca para nós, que é fazer ser a vinha, certamente tem deixado a desejar. Por isso que Deus está chamando a nossa atenção, e baseado pelas palavras que vem vindo, né? Foi falado, como se diz aí hoje, foi enfatizado sobre a questão do pecado. Deus não quer o pecado no meio de nós mais. Nós vamos ter que se virar e eliminar ele. E tem falado sobre várias coisas, sobre vestimenta, sobre procedimento, sobre horário, sobre tudo que Deus está falando, ele requer isso. O machado está colocado na raiz das árvores, foi falado esses dias. O fruto, Deus espera o fruto nosso. Então, tudo que está sendo falado é porque chegou num ponto que Deus quer isso da igreja. Então, eu acho sério demais, porque se a gente não der ouvido, daqui a pouco, como você falou, Deus vai embora. E aí, como é que nós vamos ficar? Continuar como as demais? Reunindo, fazendo oração, fazendo campanha, achando que Deus está no meio? Aí acabou. Então, hoje é o tempo da gente, né, como o povo do passado fazia, vestir de pano de saco e cinza, se for preciso, né, e tomar uma providência. Porque se Deus fala desse jeito, não é tempo da gente ficar brincando mais. Não dá mais tempo de brincar, de vir na reunião e ir embora. E Deus fala uma coisa e a gente continua fazendo as mesmas coisas. E nos mínimos detalhes que Deus está falando, ele requer da igreja hoje. Deus não deu uma palavra como essa para nós, no nível que deu, porque eu acho que ele olhou para nós e pensou que a gente ia dar conta. Então acho que nós somos capazes de fazer. Agora nós vamos ter. Eu preciso fazer aquilo que toca para mim, que a reunião vê aonde ela tocou em mim, eu preciso fazer. E assim cada um de nós.
Amém, 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 amém. Bem bonitinho. Amém, Edê? E aí, Edê?
Amém.
E às vezes a gente, quando a gente ora, né, a gente pede para Deus fazer alguma coisa por nós. Mas na verdade o que ele está esperando é que nós fazemos alguma coisa por ele, né? Que nós realmente nos esforcemos para corresponder ao cuidado dele.
Amém, Ramiro?
Amém.
Só amém. Silvano? Vanildo? É isso mesmo, Vanildo? É? Edinha? Silvano?
Isso mesmo, é a dificuldade que o senhor falou, de ser aqui. Nossa, isso mesmo. Isso que o senhor falou, né? A dificuldade da gente é de ser essa vinha, né? Porque realmente chama a responsabilidade para cima da gente, né? Tem jeito de você assistir depois de ouvir uma palavra dessa. Quer dizer, Deus quer o resultado, né? E outro dia o senhor chegou em Pires do Rio, um tempo atrás, e ele falava assim: cadê o senhor Tomás? Ele estava na reunião, eu falei: ah, ele se enforcou. Aí o senhor falou: mas é porque ele fez isso, fez aquilo. O senhor falou: eu não quero justificativa, eu quero o resultado. Aí eu fiquei meio apavorado. Então, Deus quer também o resultado. A igreja tem que chegar, ouvir e produzir aquilo que Deus espera. E Deus, como Paulo falou, de vocês, irmão, espero coisas melhores. E é bom ter a consciência tranquila. Depois, né, eu amei aquilo que o senhor põe na minha mão, fiz com prazer. No pouco que eu tinha, mas me esforcei, né, para fazer o melhor. E acho que aquilo que o senhor falou, a dificuldade nossa é ser essa vinha, né, no dia, ter comunhão com os irmãos, saber esperar, né. Meu tempo passa e a pessoa fica achando que meu tempo ainda vou ter tempo, né, e o tempo é agora, né, já está vencendo. Então é só isso.
Amém. Amém, gente. Amém. E agora? Foi um sonho que você teve, bem? Foi?
Foi um sonho. O senhor chegou lá em Pires do Rio, logo no começo, né? Aí o senhor tinha pregado que foi escrito muitos livros, muitas coisas, que a igreja cresceu na estrutura, mas não cresceu no entendimento. Aí o senhor Zé teve uma visão, tinha jogado muita água, assim, tinha muita árvore, mas não chegou a produzir os frutos. não tinha fruto. Tinha muita árvore bonita nas igrejas, mas não tinha aquele fruto que Deus queria. Aí Deus falou com a gente também, que era a mesma coisa, né? Se passou para outro povo, ele passa para frente, né? Então, o que ele quer mesmo é o povo que produz. Aí eu, o senhor falou, cadê o senhor Tomás? Ele não estava na reunião ouvindo? Você não... Falei, ah, ele enforcou, ele se matou aí, porque ele estava... Aí o senhor falou, não quero saber, eu quero o resultado. Não vem me justificar, eu quero aquilo que eu ponho na sua mão. É para você cuidar do senhor Tomás, você descuidou, por isso que ele suicidou. Não quero saber por que ele suicidou. Então o senhor queria era o resultado. Foi rigoroso, era Deus, né? E eu fiquei meio... fiquei muito apertado.
Amém. Então eu acho que deu para a gente entender. Deu para a gente entender. Amém? Né, irmão? Acho que deu bem para a gente entender. Deus continua acreditando que nós somos capazes. E aí cada um vai ver. Cada um vai ver que se ele está procedendo, se ele está agindo a contento, se não, conversa com Deus, né? Foi como falado ontem, vinde, arrazoemos, vamos conversar, vamos ver, né? Nós não podemos exigir de um bezerrinho que ainda está mamando, nós não podemos colocar a carga em cima de um bezerrinho que está mamando, nós não podemos colocar um peso enorme, né, em cima de uma aqui, esperar de uma árvore pequenininha, e aí sobe todo mundo em cima da árvore pequenininha, ela não vai aguentar, ela vai quebrar os galhos, né, e começar a pesar demais o fardo em cima da árvore pequenininha. Amém? Graças a Deus por isso, vamos entender, para um bom entendedor, um pingo é letra. É claro, gente, a gente não corrige as coisas de uma hora para outra, não. Mas é bom que Deus esteja no nosso meio. Enquanto Deus estiver no nosso meio, a palavra não vai mudar, não. Amém? Você pode ter certeza de uma coisa. O dia que ela mudar, você fala, foi embora. Foi, o Senhor foi embora. Amém? Esse dia, bom, Deus não está a favor do homem. Deus está contra os habitantes da terra. Amém? Para ele estar do nosso lado, Paulinho, nós temos que estar do lado dele. Para ele estar do nosso lado, nós temos que passar para o lado dele. E só esse monte na terra, só esse monte pertence a Deus. Do contrário, ele vai estar contra nós. Se nós queremos estar do lado de Deus, vamos passar então para o lado dele. Vamos procurar Deus. O Senhor faz conforme a sua vontade. Bem, nós não vamos servir a dois senhores, nós não podemos servir a dois senhores, nós temos que chegar a conversar com Deus. Bem, eu, como homem, como pai, como menino, como jovem, como irmão, a minha responsabilidade, nós temos muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. Começa conversando, então. Um chegava assim, eu tenho que fazer isso. É do jeitinho que a igreja começou. A gente vive do jeito que a igreja começou ali, você vê. Amém? Mesmo jeitinho. Quem tem duas túnicas, né? Quem encontrar aí me chama o fariseu, o samaritano encontrou o quê? O samaritano encontrou quem? Ele encontrou uma pessoa. Você vai fazer do mesmo jeito. Você vai encontrar aquela pessoa, cuida dela. Amém? Você vai receber do mesmo jeitinho. Quem tem duas túnicas? Quem tem? Né? Quem tem dois sapatos? Quem tem? Do mesmo jeito, do mesmo jeito. Conversa com Deus. Você vai aprender. Conversa com Deus. Você vai aprender. Senhor, em que eu estou falhando, em que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, o meu tempo vai passar, né? Termina, de repente termina o meu tempo, de repente termina o meu tempo. Amém, vamos curvar nossas cabeças, né? Vocês me perdoam ter passado a hora? Perdoa? Aliás, tem sempre perdoado, porque eu sempre passo da hora, amém? Mas amém, né, Geraldo? Amém, Jesus. Sim, Senhor. Enquanto o Senhor estiver cobrando de nós, enquanto o Senhor estiver exigindo de nós, é porque o Senhor ainda espera da gente. Enquanto o Senhor estiver falando, reinando, dirigindo, enquanto o Senhor nos cuidar como Pai, é porque somos teus filhos. Somos ovelhas do teu pasto. Somos separados, escolhidos. E é de nós, de mim, que o Senhor espera, não para o meu mal, mas porque isso é a minha salvação. É assim que o Senhor salva a igreja. Foi a maneira que o Senhor achou, encontrou, para salvar o seu povo. Foi ensinando o seu povo a viver uma vida diferente. Foi ensinando o seu povo a lutar. Foi fazendo do seu povo um povo corajoso, forte, vencedor. Um povo que venceu como o Senhor venceu. Venceu o mundo. O mundo não é digno de homens como o Senhor foi. O mundo rejeita a tua palavra, mas nós não rejeitamos. Nós a recebemos como palavra de Deus. Nós recebemos como a nossa salvação. E a dificuldade que nós sentimos hoje em ser, só pode ser aliviada se nós ouvirmos o seu conselho, se nós ouvirmos o Senhor, se nós voltarmos os nossos olhos para o céu e perguntar ao Senhor, conversar com o Senhor. Se voltarmos os nossos olhos para Deus, de onde vem o nosso socorro? De onde vem o nosso auxílio? Tu és a nossa salvação, Senhor. Onde iremos se só o Senhor tem palavras que pode nos corrigir? Só o Senhor tem palavras que nos convencem E nós estamos convencidos hoje. Nós estamos convencidos hoje de que o Senhor é Deus. Continuará sendo o nosso Deus. Será sempre o nosso Deus. Sempre o nosso Deus. Amém. Amém. Oh, amém. Você vai preocupado para casa, mas eu tenho certeza que essa preocupação te é benéfica. É muito pouco, na verdade, o que Deus espera de nós. É muito pouco. Meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Suave, suave. É muito pouco o que Deus espera de nós. Bem, o que realmente complica a nossa vida não é Deus, não. É o mundo. É o mundo. Amém? Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando, então, em nome de Jesus.